Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Está começando o Bate-Bola Nacional. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Da central técnica, José Roberto. A produção é de Wagner Gomes. Bate-bola no ar. Flamengo joga contra o Grêmio hoje, com transmissão da Nacional. Brasil pode garantir vaga hoje também no Pan-Americano de vôlei masculino.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, salvo forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Copa do Brasil.
O Flamengo recebe no Maracanã hoje, nesta quarta-feira, o Grêmio, jogo de volta pela Copa do Brasil. Os detalhes com ele, o
Rafael Monteiro.
É, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, meu camarada Rodrigo, boa tarde aos ouvintes
ligados. Como tá o Flamengo, Rafa?
O Flamengo tá tenso, né? O Flamengo vem de brigas e brigas no vestiário, vem de jogos ruins, negativos, eliminação da Libertadores contra o Olímpia, dois jogos sem vencer no Brasileiro, contra o Cuiabá por 3-0 e 1-1 em casa contra os reservas do São Paulo. Além disso, também as brigas no vestiário, Pedro com o preparador físico, que já foi demitido, Pablo Fernandes, que deu um soco no rosto do jogador do Flamengo, do Pedro, e depois quando a gente achava que isso não ia acontecer mais, né? Vamos pensar assim, pô, o clima não tá bom, vamos dar uma acalmada. Não, uma semana depois, praticamente 10 dias depois, veio ali o entrevero que a diretoria do Flamengo denominou essa situação, um soco no rosto.
Palavra legal, entrevero, né, Rafa?
É um eufemismo, né? Amenizadinha. Só avisar isso aqui, né? Eu acho que foi isso, esse é o recado da diretoria do Flamengo, tentou amenizar, até porque eles estudam ainda para saber se eles vão punir ou não os dois atletas, se vai punir um ou outro, enfim. Mas por enquanto não tem punição e os dois estão relacionados para logo mais no Maracanã, 21h30, semifinal, jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que no jogo de ida o Flamengo venceu por 2-0 na Arena do Grêmio, então hoje o Flamengo, para o Flamengo passar até mesmo uma derrota por um gol de diferença, classifica a equipe rubro-negra para a próxima fase. E sobre essa situação do Sampaoli, se ele continuaria, já que ele está sendo muito contestado pelo torcedor, o Flamengo ainda não conseguiu jogar o que poderia jogar. Sobre essa contestação, sobre o trabalho do Sampaoli, ele foi questionado se ele ficaria no cargo em caso de uma eliminação contra o Grêmio, e veja o que ele respondeu.
Isso depende de que conduce. É o mesmo que falava antes. A diretoria definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera de jugar tiene mi team y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que José fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no.
En relación al time que comienza jugando, ¿no? O técnico Sampaoli para a partida de hoje, de logo mais contra o Grêmio, não vai poder contar com Wesley. Aí é mais uma dor de cabeça para o Sampaoli.
Varela era o substituto natural.
Seria o natural, mas agora ele com o nariz
quebrado, fraturado.
Fraturado, então há dúvida se ele tem condição, se está com dores no local, enfim, se ele tem condição de jogo ou não. Jogaria com uma máscara na partida
de hoje.
Por
sorte, o Mateuzinho já estava recuperado e parecia que estava pedindo passagem mesmo.
Justamente, já tentando uma vaga, pelo menos uma oportunidade com o Sampaoli, que ainda não teve. Então há dúvida em relação ao time titular entre o fraturado Varela e o Mateuzinho. O Flamengo deve começar jogando com o Matheus Cunha no gol, Mateuzinho ou Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan Gerson e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. Já o técnico Renato Gaúcho, né, pela equipe do Grêmio, começa a quebrar a cabeça, né? Já está quebrando a cabeça, na verdade, para saber como superar o Flamengo. E ele disse o que mais pediu para o time.
Bom, o que eu posso passar para eles, eu passo. No vídeo, eu corrijo eles, passo tranquilidade, passo confiança. E a coisa que eu mais cobro deles é em termos de linha de impedimento e terem a tranquilidade para o último passe. Eu costumo falar para eles, o desespero próximo e dentro da área do adversário é do adversário. Vocês não precisam se precipitar em tomar as decisões erradas. Só que, infelizmente, nesse momento que é crucial para o adversário, a gente tem tomado umas decisões erradas. E não é só o Grêmio, eu tenho visto muitos jogos do Campeonato Brasileiro, da primeira e segunda divisão, os jogadores estão se precipitando demais numa área que eles deveriam ter uma tranquilidade maior para tomar essas decisões. E no momento ali na área fatal, na hora de você finalizar, deixar o companheiro na cara do gol, ou mesmo fazer o gol. Então, eles estão lá dentro, essa tranquilidade, esse treinamento a gente faz, é uma coisa normal, são seres humanos. Mas a tranquilidade e a confiança que eles precisam, eu passo para eles. Mas é normal no futebol, não adianta. Se você tomasse todas as decisões certas, bom, aí ninguém ia bater o Grêmio.
É, o tricolor gaúcho deve começar jogando com Gabriel Grando no gol, Fábio, Rodrigo, Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vilaçante, Carbadio, Pitelo e Cristaldo. No ataque, Ferreira e Soares. Rodrigo?
Valeu, Rafa, para falar desse quente Flamengo e Grêmio. Daqui a pouco eu vou chamar ele, ele que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos.
Boa tarde, meu xará.
Fala, meu xará Rodrigo Ricardo, um forte abraço para você, muito boa tarde a todos os amigos e ligados no Bate Bola Nacional, jogão de bola daqui a pouco. Com transmissão da Nacional, hein, Rodrigão?
Transmissão da Nacional. Agora, xará, você acredita que o Sampaoli vai colocar o fraturado Varela e o Gerson em campo? Eles seriam os titulares normalmente, em condições normais.
Olha, eu acho que por falta de opção, sim. E até para mostrar, não sei se acertadamente, eu acho até que erradamente, que o problema foi superado, coisa que não foi. O problema de relacionamento do Flamengo não é de agora, já existe há algum tempo. O estupim foi no caso do ex-preparador físico com o Pedro e ontem essa agressão do Gerson em cima do Varela. Relacionamento não é uma coisa que está funcionando bem no Flamengo e isso é fato. O problema é que a diretoria, como sempre muito omissa, passando panos quentes ou fingindo que tudo é normal, chegou a dizer ontem uma nota extremamente infeliz, o Rafa foi muito feliz quando colocou isso, citando entrevero, quando na realidade dois funcionários de uma empresa ou de um clube, um dá um soco no rosto do outro e quebra o nariz, isso não é entrevero, de jeito nenhum. Então, por falta de opção e para querer mostrar que está tudo bem, que está tudo superado, é capaz, sim, dele entrar com Varela no lateral direita, o que eu acho uma temeridade. Primeiro passe que um ou outro errar, a torcida vai cobrar, principalmente se o Grêmio fizer o primeiro gol. Errou um passe, o Varela não viu o Gerson passar livre pela direita, não tocou a bola, vai ser criticado. O Gerson não tocou a bola livre para o Varela, que tinha condições de fazer um cruzamento. A torcida vai criticar. Não acho uma atitude correta, mas acho que é isso que vai acontecer.
Rodrigo, só para deixar claro também para o ouvinte da Rádio Nacional, para mim, hoje eu banco praticamente que os dois vão ser titulares na noite de hoje. Claro que eu botei uma dúvida em relação a Varela pela questão física dele. De repente ele pode se sentir mal logo mais e até mesmo ser vetado da partida. Mas existe uma forte tendência que os dois comecem como titulares.
É verdade, né? Porque afinal são profissionais. Mas é claro que jogador de futebol, às vésperas de uma decisão, ganha um status diferente, né? Porque em qualquer outra situação, qualquer ambiente de trabalho, se um colega soca o outro, seria a demissão por justa causa. Inclusive, o Flamengo demitiu recentemente o preparador físico porque socou um atleta do clube e demitiu muito acertadamente. Agora, meu xará Rodrigo e Rafael também, você acha que o Flamengo, mesmo com esse clima todo, tem essa ampla vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-0. Será que vai jogar vaga fora, a vaga para a final da Copa do Brasil, meu xará?
Então, Rodrigo, vamos pensar friamente. Quem tem o melhor time? Flamengo. Quem joga em casa num gramado que conhece como poucos? Flamengo.
Gramado não tá lá essas coisas, né, xará? Mas tudo bem, vai.
Não, gramado ruim, mas o Flamengo conhece. Conhece, inclusive, os buracos do gramado, que é muito mal administrado pela dupla Fla-Flu. Então, questão. Quem tem o melhor time é o Flamengo. Quem joga num gramado que conhece mais é o Flamengo. Quem tem o apoio da torcida que vai lotar o estádio é o Flamengo. E, principalmente, quem tem uma grande vantagem construída no primeiro jogo? O Flamengo. Então, apesar de tudo que aconteceu, apesar dessa agressão covarde, feia, que aconteceu ontem, eu continuo vendo o Flamengo na condição de favorito. Agora, com um minuto de jogo, o Grêmio faz um gol. Com 10 minutos de jogo, um Grêmio faz um gol. Esse favoritismo pode subir no telhado. É essa que é a minha impressão em relação a esse jogo do Logo Mais. O Flamengo tem muito mais time que o Grêmio. É bem melhor, embora não venha jogando um futebol vistoso e convincente. Mas tem uma vantagem muito grande pelo plantel que tem, pela torcida que tem, pelo local do jogo e principalmente pela vantagem construída no primeiro jogo.
Eu também aposto no Flamengo e vou pedir o placar. Eu aposto hoje 3-2 pro Grêmio, Flamengo classificado. E você, Rafael?
Ah, o Flamengo é uma incógnita. Se o Flamengo jogar mal, acho que tá eliminado, sinceramente. Se o Flamengo jogar mal, tá eliminado.
E você, meu xará, apostaria um placar? Você já disse que é favorito.
É, eu acho que é favorito, mas não com facilidade. Eu aposto em 1-1.
Tá certo. Antes de Flamengo e Grêmio, 9:30, jogo que a Nacional vai transmitir, vamos ter também às 7:30, um pouco antes, São Paulo e Corinthians, jogo que vai decidir o outro finalista aí desse encadeamento da Copa do Brasil. Na primeira partida, vitória do Corinthians por 2-1, mas hoje o jogo é no Morumbi e vamos ouvir aí os comandantes dos clubes, o Dorival e depois o Luxemburgo na sequência.
Agora o São Paulo sabe que é uma partida, vamos jogar a nossa vida nessa partida e a nossa entrega tem que ser como vem acontecendo em todos os jogos. E é isso que eu espero que repitamos nos jogos seguintes, já que serão jogos importantíssimos para todos nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá, a possibilidade de estarmos em um momento de final. É tudo que o torcedor espera que um dia aconteça. Nós temos que dar nossa vida em campo para que isso realmente se materialize. E eu chamo aqui o nosso torcedor que compareça, que vá a campo, que vá, serão fundamentais para que possamos mudar o direcionamento desse primeiro resultado que tivemos na Neoquímica.
Tá aí o Dorival Júnior. O Rafa, agora me diz como é que tá o Corinthians e completa aí o noticiário do São Paulo pra gente.
A situação do São Paulo é a seguinte, né? O São Paulo precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença dentro de casa. Isso porque o Corinthians, no jogo de ida, né, na Neoquímica Arena, venceu pelo placar de 2-1. Então o São Paulo precisa fazer um resultado expressivo contra o Corinthians jogando dentro de casa, lembrando que o São Paulo conseguiu, por exemplo, se classificar, conseguiu superar o São Lourenço, depois de uma derrota fora de casa, superou o São Lourenço, está bem também no Campeonato Brasileiro e agora tem um rival importante. Outro detalhe também é que o São Paulo só chegou uma vez na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, em 2000, não tem o título e perdeu para o Cruzeiro naquela ocasião. O São Paulo deve começar o jogo com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson, Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Caleri. Já o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, ele analisa, na verdade, ele explica como preparar a equipe repleta de jovens.
Preparação especial é com a equipe, né? Não é só com o jogador, com os mais novos, né? E para os mais novos é a oportunidade de jogar um jogo decisivo. Se quem entrar, quem estiver dentro do campo ali, né, participando do jogo, né, é um jogo de decisão, eles têm essa possibilidade. Eu lembro como se fosse hoje, eu joguei uma final de campeonato carioca com 150 ou 160 mil pessoas no Maracanã, contra o Flamengo, contra o Fluminense e contra o Vasco. Foram dois jogos. Eu fui campeão em 1972. Então, cara, o garoto, quando tem que botar, você não pode ficar com receio, botar pra jogar, vai botar pra jogar. Então eu não tenho nenhum problema de botar, acho que essa coisa de ele tem que amadurecer, mas quando ele amadurecer, quando? Depois quando você vai botar ele mais velho, para mais velho, tá velho. Então, se tiver que jogar, entra pra jogar e eu gosto dessa molecada.
Lembrando que o Timão treinou com a presença da torcida, né, no último treinamento, que fez uma grande festa, isso porque o Timão acertou no ano, na verdade, né? Nos últimos 11 jogos foram 8 vitórias e 3 empates. E logo mais, o Timão deve começar o jogo com Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Juan Oliveira, Renato Augusto e Adson no ataque, Yuri Alberto. Rodrigo.
Obrigado, Rafa. Meu xará, Rodrigo Campos. Esse clássico paulista bem mais equilibrado pela Copa do Brasil, hein?
Bem mais equilibrado. São duas grandes equipes. O São Paulo tem a vantagem de jogar com apoio da sua torcida no seu estádio. O Corinthians tem a vantagem de jogar pelo empate e perdendo por um gol levar para os pênaltis. Bom, em relação ao São Paulo, a tendência é que o Dorival comece com o Lucas, que recentemente chegou ao clube, e é um jogador que pode contar muito, pesa muito positivamente para o São Paulo ter esse jogador, já que vai perder dois jogadores importantes como o Luciano e o Caio Paulista. O Luciano suspenso, o Caio Paulista lesionado, não vão atuar, são duas perdas consideráveis. Vejo um São Paulo tecnicamente superior ao Corinthians, o que não quer dizer que o favoritismo é do tricolor. Por outro lado, em relação ao Corinthians, na teoria, isso que o Vanderlei falou na entrevista que o Rafa acabou de reproduzir, na teoria é lindo. Ah, jogador jovem tem que ser assim mesmo. Eu, em 1972, ganhei no Maracanã com 160 mil pessoas. Tá bom, Vanderlei, você era um coadjuvante. O título que o Flamengo conquistou foi com uma geração extremamente vitoriosa. Você nunca foi um jogador de ponta. Não estou dizendo que o Vanderlei era, na oportunidade, um jogador comum, não, mas era um jovem que poderia sentir, e a possibilidade maior é de sentir. Aí eu sou favorável, sim, a lançar os jovens em jogos importantes, mas no decorrer da competição. Lançar um jovem num jogo decisivo, num jogo eliminatório, numa rivalidade local, eu acho arriscado. Mas no futebol brasileiro é assim: deu certo, é bestial. Deu errado, é uma besta. Eu não apostaria num time muito jovem num jogo como o de hoje. De repente você tem um Fagner à disposição, mesmo não estando muito bem tecnicamente, mas é um cara experiente ao extremo. Se não estiver dando certo, bota um garoto cheio de gás no segundo tempo, tem a responsabilidade de começar bem o jogo. Tem essa diferença. Não vejo favoritos logo mais, mas vejo um São Paulo tecnicamente com potencial para pelo menos levar a decisão para os pênaltis.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes destaca o Pan-Americano de vôlei masculino, o Mundial de Halterofilismo Paralímpico e a Liga de Basquete Feminina.
No Campeonato Pan-Americano de Vôlei Masculino, em Guadalajara, no México, o Brasil venceu o primeiro jogo contra a República Dominicana por 3-0 por um triplo 25-17. O Brasil volta à quadra hoje às 19h contra o Canadá. Caso vença, poderá se garantir nas semifinais do Campeonato Pan-Americano. O Mundial de Halterofilismo será em Dubai, de 22 a 30 de agosto. O Brasil será representado por 23 atletas, dos quais 12 estão no top 10 do ranking mundial para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. 78 países estarão disputando, com um total de 495 halterofilistas. A categoria juniores também está envolvida no evento. A Liga de Basquete Feminino está na fase final. No primeiro jogo dos playoffs, entre SESI Araraquara e Sampaio Basquete, deu SESI com um placar de 62 a 57, fazendo 1 a 0 na decisão. Pelo lado do SESI, o destaque foi Sossô, que marcou 17 pontos. Pelo Sampaio, a maior pontuadora, com 12 pontos, foi Tainá Paixão. O próximo jogo é nesta quinta-feira, às 21h, no ginásio Gigantão, em Araraquara. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Hoje de madrugada teve a Aero Paê, chegou o meia francês, novo reforço do Vasco, e o Botafogo também tem novo reforço, reforço de peso. É o Diego Costa, vai ser apresentado hoje à tarde. E também foi definida a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Inglaterra bateu a Austrália, vai fazer a final contra a Espanha no próximo domingo. Então, final do Mundial Feminino ficou europeu, né? Ficou entre a Inglaterra e a Espanha. Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas, logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã, na quinta-feira, ao 12h40. Uma boa tarde para todos vocês!
Rodrigo Ricardo. Bate-Bola Nacional.